A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um podcast da IBNC, a igreja da sua família. Conheça a nossa igreja e programação através das nossas redes sociais. Se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para contato@ibnc.org.br. Prepare o seu coração para ouvir a ministração a seguir. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração.
Compartilhar com vocês hoje a história de um homem que vivia se escondendo. Sabe, esse homem, ele vivia em lugares seguros, com medo de quem estava à volta dele. Na época dele, ele vivia em cavernas. Talvez na nossa época seja equivalente àquele que anda de carro blindado, guarda-costas, muro alto, cerca elétrica, arame farpado, caco de vidro no muro. Isso é antiga, né? E sabe lá o que mais possa ter para a proteção dessa casa, desse homem, dessa família. Mas tudo que aquele homem fazia parece que sumia das mãos dele. A colheita dele, os animais dele morriam, a colheita era roubada. Era uma confusão ali na vida desse homem. Quem sabe na tua vida possa ser o salário, os clientes, o relacionamento conjugal, os bens, as amizades, a saúde, as frequentes humilhações pelo qual você tem passado na sua vida. Tudo que esse homem conseguia, parece que o inimigo levava sem dó e nem piedade. Isso já fazia 7 anos. 7 anos que estava com dificuldade e levando tudo aquilo que eles possuíam. Sabe, o medo pode nos fazer viver escondidos, receando de tudo que está à nossa volta. Nós precisamos aprender com este homem, porque este homem, ele venceu este inimigo que tem assolado a vida de tanta gente hoje em dia. Porque você sabe, o mais importante da vida não é a situação em que estamos agora, mas a direção para a qual nós nos movemos. Que direção você tem se movido? Para qual direção você vai? E no caso deste homem, a solução veio de um evento grandioso. Sabe, um evento grandioso? Aquilo que vem da parte de Deus, e foi exatamente o que aconteceu com ele, porque ele teve uma conversa com o anjo do Senhor. Alguns estudiosos dizem que aquele anjo que apareceu foi uma teofania, uma aparição de Deus, porque logo em seguida aquele anjo é chamado de o Senhor disse, diz a palavra de Deus. Esse homem, ao qual eu quero compartilhar com vocês dessa manhã, o nome dele é Gideão. Gideão significa destruidor. E o relato do chamado e vitória dele está no livro de Juízes, capítulos 6 e 7. Mas o início da vitória de Gideão, sabe quando foi? Foi quando ele disse que sozinho ele não podia vencer. O início da vitória dele foi quando ele reconheceu que não podia. O início da tua vitória é quando você reconhece que não pode sozinho. E aquele anjo disse para ele: eu o ajudarei. Creia, o anjo do Senhor, o próprio Deus, está te ajudando. E você vai vencer as situações da sua vida. Esse homem, Gideão, ele adorou a Deus uma oferta de gratidão. Mas quando Deus falou para ele assim: olha, vá fazer uma oferta, e disse para ele assim: ó, vai no lugar melhor que tem nesta região. Sabe qual era o melhor lugar que tinha naquela região, naquela época? Era um monte alto e bonito, mas naquele lugar tinha um altar a um outro Deus. Naquele lugar tinha um altar a Baal. Então ele vai à noite por receio, ele ainda estava receoso, ainda não havia sido transformado de dentro para fora. E ele vai de noite com algumas pessoas lá, leva aqueles bois, prepara, derruba aquele altar, constrói um outro altar para Deus, coloca fogo, e ali ele faz toda aquela oferta. Então consagra um lugar que antes era um lugar idólatra, agora no lugar onde reina, onde impera Deus. Ele tirou aquele melhor lugar onde estava a idolatria e colocou Deus naquele lugar. Deus pediu um lugar alto e seguro. Sabe, Deus fez um lugar alto e seguro. E esse lugar alto e seguro é o teu coração. Esse é o lugar alto e seguro. E ele está dizendo aqui: olha, não importa o que você fez antes, não importa como você tem andado agora, derruba esse altar idólatra aí e coloca Cristo Jesus, coloca o Senhor neste lugar, nesse lugar alto e nesse lugar seguro. Lá eles tinham um altar a um Deus. Quem sabe teu coração possa ter um altar ao poder, altar ao sexo, ao dinheiro, à religião, à família, ao trabalho. Eu não sei qual é o altar que possa existir no teu coração, mas não sinta medo. Apenas destrua esse altar e coloque o altar ao Senhor no mesmo lugar, esse lugar alto e bonito, que é o teu coração, ao que Deus separou, preparou para derramar bênção, graça e vitória todos os dias da sua vida. Logo após o incidente, chegam e querem matar agora Gideão. Fala, agora vou matar Gideão. Derrubou o altar. Então o pai dele, uma sabedoria tremenda, chega e fala assim: olha, se Baal é Deus, que se defenda. E então deram um nome para Gideão, um outro nome chamado Jerubaal. Num português bem coloquial, significa assim: Baal que se vire. Baal que se vire. Ele que resolva essa pendenga. Porque se Gideão veio aqui e derrubou seu altar, ele que contenda com Gideão. E com Baal não é Deus. Ele não contendeu com Gideão. E nada lhe aconteceu. E ele continuou firme, trazendo a vitória para Israel de toda aquela situação. Sabe, Gideão naquele momento ele ainda estava com medo, ele estava em processo de transformação. Talvez você esteja em processo de transformação. E nesse processo tem algum receio, algum medo no teu coração. Ele tinha também, ele fez uma prova de Deus. E ele falou assim: olha, Deus, não me leva mal, hein? Mas eu vou colocar aqui uma lã aqui fora, esta noite. E eu quero o seguinte, que amanhã cedo a lã esteja molhada do orvalho e o chão todo em volta seja seco. O que acontece no dia seguinte? Exatamente isto. Ele torceu aquela lã e encheu uma tigela de água. Era bastante água, mas em volta não tinha nada, orvalho. Daí ele falou assim: olha Deus, leva mal não, mas de novo, hein? Só que agora vamos inverter, porque uma vez assim é legal, agora inverter, vamos ver se a coisa acontece igual. Então, no dia seguinte, chão todo molhado e aquela lã completamente seca. Queridos, esse era o contexto todo, essa era a situação toda. E eu quero agora dar um enfoque àqueles que estavam com Gideão no propósito de livrar Israel. De 7 anos de sofrimento, 7 anos de humilhação, livrar aqueles inimigos, povos amalequitas e midianitas. Então reúnem-se agora 32 mil homens valentes de Israel. E os inimigos eram 135 mil, quer dizer, 4-1. Isso que está parecendo vestibular, né? 4-1. Estava bom o ranking ainda, né? 4-1. Então Juízes 7, versículo 3, diz assim: anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou, e 22 mil homens voltaram, mas 10 mil ficaram. Você imagina um líder? Chega para toda a sua tropa e fala assim: ó, quem está com medo pode voltar. Imagino, penso que Gideão imaginou assim: talvez 500, talvez 1000 vão embora, quando muito 2000, mas 22 mil covardes. Porque foram covardes. Se está com medo, vai para casa. 22 mil covardes. Que bacana. Melhorou bastante o ranking. Agora estávamos com 13-1. 13-1. 13 filisteus para serem mortos agora por um israelita. Bacana. Estava muito boa essa conta. Essa contabilidade estava boa. E aí então Deus, não contente com isso, ele continua dizendo essa palavra. Em seguida assim, e o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos eles até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se eu disser que outro não deve ir, ele não irá. E aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharam para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam, foram colocados de lado. E todos os outros se ajoelharam para beber. E aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Querido, agora, aqueles que beberam água ajoelhados, eles estavam vulneráveis ao inimigo. Eles estavam sendo displicentes, podiam ser mortos pelo inimigo. É por isso. Se tínhamos 22 mil covardes, agora temos 9.700 displicentes. E agora o número era de 300 israelitas para matar 135 mil, o que dá um ranking 4.333 para 1. Isso que é mais que vestibular de medicina, gente. Era bastante. Era muito. Gideão, ele sabia que agora ele precisava de uma estratégia, porque com esse número não era na força do braço que se poderia vencer. Tinha que haver uma estratégia poderosa. Tinha que haver algo que viesse de Deus. Então, Gideão, que conhecia o inimigo, ele podia formular essa estratégia. Será que nós, eu e você, temos aprendido algo sobre quem realmente é o nosso inimigo? Às vezes imaginamos que nosso inimigo é alguém que está próximo da gente, mas não é. Pensamos que são as pessoas que estão à nossa volta, também não é. Será que você sabe quem é aquele que quer te matar e enviar para o inferno? Esse é o inimigo das nossas almas, é contra esse que nós lutamos. Não são com pessoas que eventualmente são, de alguma forma, coisas fáceis dele, se manifestam fazendo coisas que possam nos machucar ou desagradar. Não são essas pessoas inimigas minha e tua, não. Mas é inimigo das nossas almas. Esse é o nosso inimigo. E Gideão sabia que os midianitas eram um povo supersticioso. Sabia? Os midianitas eram supersticiosos. Havia uma lenda midianita que contava que os inimigos que haviam sido derrotados por eles voltariam para vingar as suas mortes e os seus entes. Mas voltariam com uma fúria incontrolável. E eles teriam no lugar da cabeça uma tocha de fogo. Olha que coisa maravilhosa. Assim Gideão chamou seus 300 homens que cercassem o arraial dos inimigos. Todos no mesmo momento iriam gritar, quebrar os vasos, acender as tochas e tocar a sua corneta. Você imagina agora 300 homens fazendo isso ao mesmo tempo. E aqueles 135 mil homens ouvindo aquele alarido todo, aquele som todo, aqueles vasos sendo quebrados, 300 homens gritando ao mesmo tempo a mesma coisa em uma só voz, cercados por tochas de fogo. O pavor tomou conta dos inimigos. Eles ficaram apavorados, a tal ponto apavorados, que eles matavam uns aos outros e alguns poucos fugiram porque se mataram. Olha que coisa tremenda, a palavra de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus. Deus vai colocar um pavor no coração dos teus inimigos. Daqueles que foram corajosos e fiéis a Ele, Deus vai colocar para você uma bênção. E eu profetizo agora, que você não vai precisar usar a tua espada, mas mesmo assim os teus inimigos vão fugir de diante de você. Em nome de Jesus. Você aceita essa palavra? Escreve aí, eu aceito. Talvez você possa estar hoje diante da maior adversidade da sua vida. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, a sua vitória vai chegar. Sabe, 22 mil homens, logo no começo, se entregaram ao medo. Se entregaram à covardia. E esses não têm nada a ver com os homens verdadeiros, vencedores. Porque esses 22 mil, sequer chegaram a beber da água da fonte de Gideão. Não beberam da água. Quem sabe muita gente que está querendo receber uma bênção, uma vitória, mas tem andado tão amedrontado, nem sequer desfruta da água da vida, da água do Espírito, do derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, do mover de Deus sobre a sua vida. Outros 9.700 beberam da água, mataram a sede, mas foram displicentes. Podiam ser surpreendidos pelo inimigo, porque se ajoelharam e enfiaram a cara na água. Estavam totalmente prostrados. Beberam da água. Conheciam a água da vitória, a água da vida. É assim também com muitos outros que se entregam a Jesus. Mas não vigiam. Levam uma vida ficando vulnerável ao ataque do maligno. E muitas vezes são derrotados. Não provam o gosto da vitória. Mas nessa mesma palavra nós temos 300 homens. Estes são a minoria. Beberam da água e mesmo na hora de saciarem a sede, continuaram vigiando o inimigo para não serem surpreendidos. Pois levavam a água até a boca, estavam os olhos olhando todas as coisas que aconteciam, levavam a água à boca, não se prostravam. Estavam conscientes, estavam cientes, estavam ligados, antenados, como diz hoje, com o altar do Senhor, antenados com a graça de Deus, e foram vencedores. Com isso tudo nós aprendemos, meus queridos, que as nossas atitudes mostram quem nós somos verdadeiramente para Deus. Temos muitas pessoas do povo de Deus que é medroso contra o inimigo. Temos outros que são displicentes na oração, no jejum, na batalha espiritual que traz libertação e traz cura. E precisamos aprender mais. Toda quinta-feira temos feito uma live sobre oração. Como aprender mais sobre esse assunto? Como poder se colocar na presença de Deus para receber mais da parte de Deus? Agora, é interessante que esses 22 mil, mais esses 9.700, foram participantes da mesma vitória. Olha só, eles tiveram benefício daqueles 300 que foram vitoriosos. Porque aqueles 300, eles venceram, e aqueles todos covardes, os displicentes, receberam a bênção sobre as suas vidas também. E imagina até que por Israel agora estar livre, eles tenham até feito uma manifestação, tenham comemorado a vitória sobre os seus inimigos. Veja que interessante a palavra que está nos sendo revelada hoje. Nos fala a respeito do nosso comportamento, de como nós somos, daquilo que nós fazemos. E eu quero perguntar, você é medroso? Você é medrosa? Você já deixou de fazer algo? E depois você soube que se tivesse feito, teria desfrutado da vontade de Deus para a tua vida? É isso que os 22 mil sentiram depois. O medo muitas vezes pode ser gerado em nosso coração por causa de traumas que são feridas na nossa alma. E muitas vezes passamos por isso na nossa vida. Eu também passo, todos nós passamos. Isso é privilégio de ninguém. Isso também não é condição que aconteça somente a alguns. Todos nós estamos sujeitos a sermos feridos na alma e traumatizados algum dia por alguma situação. Mas o interessante é que a cada vez que nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Ele vem e traz cura. Porque se temos um trauma, quando estamos numa situação igual àquela situação que nos traumatizou no passado, a gente relembra. Parece que nosso cérebro provoca reações dentro de nós, reações profundas no nosso corpo, causando emoção, mal-estar, calafrios. Parece que você revive toda aquela cena novamente. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se Gideão conseguiu reunir 32 mil valentes, 22 mil guerreiros de Israel, vamos fazer essa conta? 22 mil homens covardes, 69% do total. 9.700 homens displicentes, 30% do total. 300 homens corajosos, 1% do total. Que você seja 1%. Que você esteja no 1%. Que você esteja sempre na presença do Senhor. Sabe, essa situação aconteceu com Gideão, aconteceu também na época lá do rei Saul. Veja, na época do rei Saul foi a mesma coisa. Estava em guerra contra os filisteus. Se escondiam em cavernas com medo do inimigo. Até que Jonatas, o seu filho, com o seu escudeiro, e falou: vamos subir este monte. Se eles falarem para nós lá, vem até aqui que vamos matá-los. O Senhor nos entregou eles em nossas mãos. O inimigo é nosso. Mas se eles falarem, fiquem aí que nós vamos aí ver vocês, a vitória não será nossa, o Senhor não nos deu nas mãos os nossos inimigos. Tinha uma espada e uma faca, e foram, contra uma guarnição inteira dos filisteus. Quando chegaram ali, naquele lugar, aquele posto avançado falou: suba aqui que vamos matá-los. Ele fala: o Senhor nos entregou eles em nossas mãos, vamos lá que a vitória é nossa. E foram em nome do Jesus, nome do Senhor, porque não conheciam Jesus, né? Em nome de Deus, e subiram. E venceram. Quando nós vamos em nome do Senhor, nós vencemos. Quando nosso medo é colocado diante de Deus, Ele tira o medo e coloca a fortaleza. Foi assim novamente. Quando estávamos lá, na época do rei Saul ainda, mas o gigante Golias. Ah, o gigante Golias. Estava lá e os filisteus falando contra todo o povo de Israel. Aquele exército todo reunido ali. Milhares se acovardando diante de um gigante. Até que chega um menino que não era guerreiro, um menino que não sabia usar espada, um menino que não sabia nem como colocar uma armadura e se sentia incomodado em vestir uma armadura, mas confiando em Deus. E o restante da história toda você conhece, a maneira como foi que o Senhor derramou a graça dele sobre a vida de Davi e usou aquilo que ele tinha nas suas mãos, uma funda e apenas uma pedra, e ele venceu aquele gigante. Assim tem que ser a nossa vida. Daí você pensa agora, ok, pastor, entendi a palavra, mas isso foi lá na antiguidade. Hoje não se guerreia mais assim. Hoje nós vamos aí com espada, faca, funda e etc. Nesses lugares não existe mais isso. Não é desse jeito. Você está desatualizado. Não, querido. Na verdade, as guerras hoje são travadas na mente. Hoje não se usa funda, nem espada e nem essas couraças. Mas é tratada na mente. E hoje há uma guerra sendo tratada na sua mente. E eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda com toda sinceridade. Como você está vivendo nesta pandemia? De que maneira você tem vivido? A palavra falava ali de 69% com medo e acovardados. Você está por acaso, você é escondido na caverna do teu coração e da tua mente? Não digo que você não está saindo, indo trabalhar, fazendo suas coisas, mas eu falo da mente, eu falo do teu coração, eu falo daquilo que vai dentro de você. Você está escondido nessa caverna, temendo tudo e todos, inseguro sobre qualquer coisa que vai acontecer. A sua alma está agitada e sem confiança em Deus. Quer a bênção, mas não age, devido a todo esse meio e tudo aquilo que acontece. Talvez esteja até esfriando na fé, na presença de Deus, no buscar a Deus, no orar ao Senhor. Mas outro tanto, segundo essa estatística aqui, Gideão, 30%. Estão sendo displicentes. Espero que não seja o teu caso nessa pandemia. Até chego a ser abençoados e provar da água, mas não provo da totalidade da bênção. Não sabem como é que aconteceu a vitória. E diz assim: Deus vai cuidar. E sai sem qualquer cuidado por aí e acaba sendo preso às fáceis daquilo que está acontecendo, seja na mente, seja no coração, seja mesmo adquirir algo que não deva. Nesse momento, e ser contaminado. Confie em Deus, mas descuidam de si e podem ser presas fáceis do nosso inimigo. Mas tem uma pequena quantidade, uma quantidade pequena. São esses aqueles que Deus procura. Pois o salmista diz assim: os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. Que seja você um fiel da terra. O próprio Jesus disse que o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade significa, querido, não precisa necessariamente você estar aqui, aí onde você está agora, seja cheio do Espírito Santo de Deus agora, receba o mover de Deus e o toque do Espírito Santo agora, seja transformado, porque Deus não está limitado a paredes e lugares, para que quando terminar todo esse tempo, você seja aquele que estava firme com o Senhor para estar com a tua tocha acesa, com o teu fogo aceso, com a água do Espírito fluindo na sua vida. Porque então a nossa reunião aqui será uma reunião poderosa, uma reunião cheia do mover de Deus, uma reunião cheia da graça e do poder que vem do alto. Confie em Deus, toma todos os cuidados com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito e seja vitorioso. Sabe, muitos estão tomando cuidado com o seu corpo para não serem contaminados, mas a tua mente, a tua alma precisa ser cuidada. Precisa ser fortalecida na rocha que é Cristo Jesus. O teu espírito tem que ser fortalecido pela água que vem da rocha eterna que é Cristo. Tem que ser fortalecido pelo Espírito Santo e pelo mover dele sobre a tua vida. É assim que tem que ser. É dessa maneira. Aí você se tornará um desses 1%. Como ali no tempo de Gideão, será vitorioso, cheio do mover dele, cheio da graça. E quando terminar, você vai dizer: esse período foi período de vitória e de bênção sobre a minha vida. Porque importa a situação que está acontecendo, se Deus é contigo, você será abençoado. E se algo acontecer, é para a honra e glória do nome dele sobre a tua vida. E eu repito, como você está vivendo nessa pandemia? E te lembro que o mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Portanto, não há nada de diferente além da época. Era lá no Velho Testamento, há muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Mas é muito atual e é hoje e é verdadeiro. E se vemos que o método de Gideão, o método de Jonatas, o método de Davi, empregaram é eficiente. Vamos empregar também. Vamos colocar em prática na nossa vida. Coloque em prática na sua vida. Se coloque diante de Deus. Olha aqui. Deus conhecia o potencial de Gideão, assim como conhece o teu potencial. Mesmo que a gente ainda não saiba. Mas ele olhou para Gideão, que se achava medroso e fraco, e disse: é com você que eu vou livrar Israel. Deus está olhando para você agora e dizendo: é com você que eu vou livrar a tua casa, os teus negócios, a tua vida, os teus relacionamentos. É você que eu busco. Eu olho para dentro de você e vejo o valor, vejo o poder, vejo o potencial. E isso é interessante, porque eu e você, quando não conhecíamos a Deus, Ele nos escolheu sem motivo algum aparente para nós. Mas Ele escolheu porque Ele sabe como você é, sabe como eu sou, sabe como nós somos. E é tão tremendo isso que todos os homens da palavra de Deus, quando chegaram com Deus, era uma experiência tremenda, como por exemplo, Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Diz a palavra de Deus: quando chegarmos dos céus, Ele nos dará uma pedrinha branca escrita um outro nome. Qual é o nome que está escrito lá nessa pedrinha para você? Que seja o nome do corajoso, corajosa, temente a Deus, vitorioso, vitoriosa. Que seja esse o, nome, o novo nome que você receba de Deus hoje, mudando a situação da sua vida, se colocando diante dele. Porque ele conhece o teu potencial. E mais do que isso, veja que Deus chegou para Gideão e fez o quê? Mudou a circunstância? Não. Ele chegou e mudou o Gideão de dentro para fora. De dentro para fora. Foi assim que ele fez com o Gideão, é assim que ele faz contigo. E vai começar agora mesmo, se já não estiver fazendo. Porque todos aqueles homens que estavam com ele, 22 mil, mais 9.700, eram homens fortes por fora, mas fracos por dentro. Deus não muda as circunstâncias. Ele muda o meu e o teu coração. De tímido para audacioso. De traumatizado para sarado. Deus prefere 1% de transformados interiormente do que 99% de aparência. Por isso, coloque-se diante dele. Comece a clamar agora para que ele possa mover sobre a sua vida. Para que ele faça algo sobre a tua vida. Porque será tremenda a mudança, a transformação que ele trará sobre você. Aquele anjo apareceu para Gideão e você pensa: bom, Gideão teve um anjo que apareceu para ele. Para mim não apareceu nada. Como é que eu vou ter a mesma vitória que Gideão teve? Aquele anjo que apareceu lá, que eu disse que era uma teofania, provavelmente era uma aparição de Cristo. Pois diz em seguida a palavra que o Senhor disse. Ora, se quem estava lá era um anjo, o Senhor disse, então era o próprio Senhor ali. E esse Jesus que apareceu ali, já apareceu agora. Para mim e para você, ele esteve aqui, vivo, em carne e osso, nasceu de uma mulher, Maria. Viveu entre nós 33 anos, realizou o seu ministério aqui na terra, curou aleijados, surdos, mudos, doentes, ressuscitou mortos, para mostrar que não importa a situação que você está, Ele pode mudar a tua vida espiritual, Ele pode trazer vida e vida abundante sobre você, agora mesmo. Basta você confiar no mover dele sobre a tua vida. Portanto, se você está vivendo uma situação semelhante a deste homem, que a Bíblia descreve, eu quero te convidar a se mover na direção de Deus. Porque a primeira coisa que Gideão fez foi mover na direção de Deus. Confessa diante de Deus os teus medos. Confessa os teus temores, confessa os teus traumas. Eu não sei o que você está sentindo agora, mas Deus sabe, e conhece o teu coração. Eu sei também que Gideão, para começar tudo, ele disse: eu não consigo, eu estou com medo. E o anjo disse: eu vou te ajudar, Jesus vai te ajudar, confia nele. Coloque agora a sua vida diante dele. Coloque os teus temores, confessa agora os teus temores. Aquele trauma que você tem, que sempre que chega na mesma situação, você parece que emperra. Não consegue prosseguir. não consegue andar na direção que Deus tem para você e da promessa que arde no teu coração, coloca diante dele agora, para que ele possa curar a tua vida, que esse gigante deste Thelma caia por terra, com apenas uma pedra certeira de Cristo na testa desse gigante, para que ele caia por terra e você seja curado. Mas para isso, querido, faça como Gideão, derruba os altares que há no teu coração, confessa a ele os altares do teu coração, coloca todos aos pés da cruz de Cristo, porque o Senhor não deseja qualquer lugar na tua vida, Ele quer o lugar alto e mais bonito. Ele diz que teu coração é alto e bonito, é o lugar mais sublime da tua vida, ali Ele quer estar, é nesse lugar que Ele quer reinar sobre você, é nesse lugar que Ele quer ser entronizado. Consagre-se a Ele, confie nele, somente nele, e seja curado, seja vencedor, seja fortalecido no corpo, na alma e no espírito. E tudo isso começa no momento em que você aceita Jesus, porque para que esse altar seja transformado na tua vida, você precisa dizer: olha, eu quero tirar tudo que está nesse altar agora. Eu não sei o que está nesse altar aí, às vezes não tenha nada, está vazio, às vezes possa ter muitas coisas, e tem gente que às vezes se preocupa com aquilo que já fez. E uma vez evangelizava na rua com um missionário, há muitos anos atrás, eu tinha cabelos pretos ainda, e naquele dia, aquela pessoa com quem nós conversamos, dizia que Jesus não a aceitaria pelas coisas terríveis que ela havia feito. Não é assim. Esse lugar alto que é o teu coração, esse lugar bonito que é o teu coração, é ele que Jesus deseja. E não importa o que tem ali. Jesus disse para Gideão, o anjo disse a Gideão: vai lá, quebra esse altar, faz outro no lugar. Quebra esse altar agora que está no seu coração. Confia que Deus, Ele te aceita como você é e da maneira como você está. E dê esse passo agora. E diga: olha, eu preciso desse Jesus no meu coração, para que eu não ande mais como aqueles 22 mil homens, acovardado, acovardada, temeroso, temerosa pelas coisas da vida. Também para que não ande como aqueles 9.700 displicentes, que não percebem nada que está acontecendo à volta, que não entende o mover de Deus, que não entende para onde estão indo as coisas todas. Eu quero estar naquele 1% que tem a estratégia de Deus, que tem o mover de Deus.
Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contato@ibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.